Uma rodada de trocas ministeriais que aumenta a presença do Centrão no governo e reduz o poder da equipe econômica. Uma reforma que propõe a volta do Ministério do Trabalho, uma pasta que já protagonizou contribuições significativas para a história brasileira e que, com o tempo, se tornou uma peça importante para a composição de governos. Um ministério que terá como missão oficial lidar com um dos problemas mais graves do país atualmente, a altíssima taxa de desemprego. Eu sou a Letícia Arcoverde e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 22 de julho de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai fazer uma mini-reforma ministerial. A principal troca deve acontecer na Casa Civil, responsável pela coordenação do governo. Atualmente, ela é ocupada pelo general da reserva Luiz Eduardo Ramos e, com a mudança, iria para o senador Ciro Nogueira, nome forte do Centrão e presidente do PP, o Progressistas. Ramos, por sua vez, deve ir para a Secretaria-Geral da Presidência, que hoje é ocupada pelo deputado Onyx Lorenzoni, do DEM. Para abrigar Onyx, o presidente pretende recriar um ministério que atualmente é uma secretaria subordinada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, o Ministério do Trabalho. A nova pasta deve receber o nome de Ministério do Emprego e Previdência.
Realmente deve acontecer semana que vem, está praticamente certo. Nós vamos botar um senador aqui na Casa Civil que pode manter um diálogo melhor com o parlamento brasileiro. O general Ramos está na Casa Civil, continua sendo ministro palaciano, vai para a Secretaria-Geral e o Onyx, que eu chamo de Coringa, né? Ele vai para um novo ministério que não vai ser aumentado o número de ministérios. Como o Banco Central perdeu esse status há 2 meses, nós restabelecemos 23 ministérios e vai ser o Ministério do Emprego e Previdência. Esse que é o quadro pintado aqui agora.
Tá aí o presidente Bolsonaro nessa quinta numa entrevista para a Rádio Banda do Paraná. Ele de cara diz que a recriação do Ministério do Trabalho não aumentaria o número de pastas no seu governo. Atualmente são 22 ministérios mais o Banco Central, que até recentemente tinha status de ministério. Isso mudou com a aprovação do projeto que lhe deu autonomia e criou mandatos fixos para os seus dirigentes. Por isso, o presidente cita essa mudança como uma razão para o número total de ministérios se manter em 23. É menos que os 29 do governo anterior, de Michel Temer, mas fica acima da promessa de campanha de Bolsonaro, de que não passaria de 15.
O atual presidente foi eleito com um discurso de enxugamento da máquina pública, que também está no centro da agenda econômica liberal do seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Guedes, que era visto na campanha como um fiador de Bolsonaro perante o mercado, com a promessa de que o economista ia assumir um superministério e ter amplos poderes para pôr a sua agenda em prática. Esse superministério agrupou como secretarias pastas que antes tinham status de ministério, como a do trabalho.
A ideia de desmembrar o ministério de Guedes já estava circulando, na medida em que o governo Bolsonaro enfrenta desgaste e passa a depender mais e mais do Centrão. O Centrão é um bloco informal que reúne parlamentares de diversos partidos para ter poder de barganha com o governo federal em busca de cargos e recursos, isso independentemente de quem está no governo. Algo que Bolsonaro sempre demonizou na campanha, mas que atualmente é chave para a sustentação do presidente no Congresso. Há pouco tempo, em abril, parlamentares do Centrão fizeram pressão para separar o Ministério da Economia em 4. Na época, Guedes fez algumas trocas na sua equipe, tirando nomes que estavam desgastados com o presidente e com parlamentares por causa da negociação complicada do orçamento de 2021.
Guedes disse nessa quinta-feira que a reforma ministerial anunciada por Bolsonaro não ameaça o coração da sua política econômica. Ele disse que é natural que o presidente queira reforçar a articulação com o Congresso. Mas mesmo com o seu superministério inteiro, Guedes tem tido dificuldade para emplacar sua agenda no governo, desde o início do mandato. As privatizações e a reforma administrativa não andaram no ritmo esperado. O ministro protagonizou atritos com outras áreas do governo, teve dificuldade na negociação com o Congresso e precisou lidar com interferências de Bolsonaro em estatais como a Petrobras e o Banco do Brasil. Vários membros da sua equipe original e executivos de empresas públicas que esperavam avanços na agenda liberal deixaram o governo insatisfeitos com esse quadro. E nesse meio tempo, o Brasil passou a enfrentar uma grave crise econômica em meio à pandemia de Covid. Uma crise que tem entre os impactos mais graves a chegada do desemprego a níveis recordes.
Com a recriação de um Ministério do Emprego e da Previdência, como promete Bolsonaro, a equipe de Guedes perde controle sobre uma área que impõe um dos principais desafios do país na pandemia e depois dela, e também na campanha eleitoral de 2022, que é a recuperação do mercado de trabalho. Atualmente, a Secretaria de Trabalho e Previdência tem alguns projetos nessa área, que também não emplacaram, como a Carteira Verde e Amarela, que cria uma nova modalidade de contratação voltada para jovens, com menos custos para as empresas e menos direitos trabalhistas que a CLT. Segundo informações de bastidores, Guedes negocia para manter o atual secretário de Trabalho, Bruno Bianco, num cargo importante no Ministério que deve ir para Onyx Lorenzoni.
A ida para o Ministério do Emprego e da Previdência seria a quarta troca de Onyx no governo Bolsonaro. No áudio que a gente ouviu do presidente, ele até chama o ministro de um coringa. Deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Onyx é aliado de primeira hora de Bolsonaro e coordenou a montagem da equipe do governo durante a transição. Foi ministro da Casa Civil, depois foi para o Ministério da Cidadania e depois para a Secretaria de Governo, onde está atualmente. Se ele assumir o Ministério do Emprego, vai seguir uma tradição das pastas dedicadas ao trabalho no período pós-redemocratização. Ser um ministério que não tem a mesma importância prática que já teve nas suas origens, mas que cumpre papel importante para a negociação política e costuma abrigar aliados próximos do presidente.
Vamos voltar um pouco na história. O chamado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi criado em 1930 como uma das primeiras medidas do Getúlio Vargas, depois que ele tomou o poder por meio da Revolução, que deu fim à República Velha. A pasta foi até chamada de Ministério da Revolução, pelo primeiro titular, Lindolfo Collor, que foi avô do Fernando Collor, que viria a se tornar presidente décadas depois. Entre 1930 e 1945, o Ministério serviu como um canal de articulação do governo, por meio dos sindicatos, com a crescente classe trabalhadora no país, que ia se industrializando. Foi nessa atuada que foi criada, por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho.
Quando Getúlio voltou à presidência em 1951, dessa vez eleito democraticamente, o Ministério também voltou a ter destaque. João Goulart, o Jango, que viria a ser presidente no começo dos anos 60, ganhou relevância nacional depois de ser o ministro do Trabalho de Getúlio. Ao longo dos anos 60, 70, 80 e 90, durante a ditadura militar e depois, o Ministério foi mudando de nome, incorporando áreas. Virou Ministério do Trabalho e da Previdência Social, depois só do Trabalho, foi do Trabalho e da Administração Federal, do Trabalho e do Emprego. Com Michel Temer, o governo mais recente a ter essa pasta com esse status, era só o Ministério do Trabalho. Agora, com Bolsonaro, deve receber o nome de Ministério do Emprego e da Previdência.
A partir de 1988, o Ministério do Trabalho se tornou uma peça importante no jogo de composições de governos. Virou um espaço para acomodar aliados do presidente em exercício. E passou pelas mãos de vários partidos, como PSDB e PP, no governo Fernando Henrique Cardoso, PT e PDT nos governos de Lula e Dilma Rousseff, e PTB com Michel Temer. O PDT e o PTB, que são siglas com origem no trabalhismo de Getúlio, foram os partidos que mais dominaram o Ministério do Trabalho, quando faziam parte da base aliada dos presidentes da época. O último ministro a ocupar a pasta foi o Caio Vieira de Mello, no governo Temer, em 2018. Ele não era ligado a partido político, era um desembargador aposentado e advogado. Agora, o coringa Onyx Lorenzoni deve assumir uma estrutura nova, marcada por projetos da agenda liberal que estão em andamento, mas são pouco expressivos, e diante do desafio de um país com quase 15 milhões de desempregados.
Enquanto se fala sobre a reforma ministerial, uma notícia envolvendo um outro ministro, o da Defesa, chamou atenção hoje. O repórter especial João Paulo Charlot sai um pouco do noticiário internacional para explicar para a gente.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Jornal Estado de São Paulo amanheceu nessa quinta-feira com uma reportagem que ecoou durante o resto do dia. A publicação assegura que o ministro da Defesa, que é o general da Reserva Walter Braga Neto, disse ao presidente da Câmara, que é o deputado Arthur Lira, que não vai haver eleições presidenciais no Brasil no ano que vem, se o Congresso não aprovar a proposta de emenda constitucional sobre o voto impresso. A ameaça em si nem é nova. O presidente Jair Bolsonaro tem uma coleção de declarações que vão nessa mesma direção aí. A novidade seria os militares apitando mais uma vez em mais um assunto que não diz respeito a eles. Ao longo do dia, todo mundo negou a história. O Braga Neto soltou nota e o Lira publicou um post negando a reportagem e minimizando as ameaças ao sistema eleitoral. Em seguida, um grupo de bombeiros políticos, encabeçado aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, tentou apagar as chamas de mais um sobressalto com a democracia. Nas últimas semanas, Bolsonaro tem redobrado os ataques ao sistema eleitoral e tem reforçado esse discurso aí que coloca o voto impresso como requisito para as eleições de 2022 acontecerem. Não há nenhum registro de fraude significativa nas urnas eletrônicas no Brasil, vale sempre lembrar. Desde o início do mandato, Bolsonaro retoma esse padrão de lançar uma ameaça golpista e depois minimizar no discurso, principalmente quando está sob pressão. E a pressão sobre ele agora está muito grande. Seu índice de popularidade nunca teve tão baixo. A CPI da Covid vem escancarando e investigando suspeitas de corrupção que envolvem o governo dele. E as intenções de voto nunca foram tão poucas no atual presidente. Para tentar conter a crise, Bolsonaro promoveu mudanças nos ministérios e embarcou mais membros do Centrão no seu gabinete. A manobra contraria outra promessa de campanha, a de que Bolsonaro não entraria no que ele sempre chamou de toma lá da cá da política tradicional. A receita tem sido essa: barganhar com o Centrão por apoio político no Congresso e radicalizar nas declarações golpistas que inflam a sua base mais fiel. Declarações que, apesar de toda a gravidade, vão sendo acomodadas dia após dia como exageros retóricos.
Com a melhora nos números da pandemia no Brasil, os hospitais estão começando a ficar menos sobrecarregados e o sistema de saúde pode voltar a dar conta de atendimentos não emergenciais que em vários lugares tiveram que ser interrompidos por causa da Covid. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, o que a gente sabe sobre o saldo desse tempo de pandemia na atenção a outras doenças?
Cirurgias, exames e consultas com especialistas que não tinham urgência foram suspensas no início da pandemia e começaram a ser retomadas pelo país no final do ano passado. Com o agravamento da crise sanitária em março de 2021, o atendimento voltou a parar devido à falta de vagas nos hospitais e de medicamentos, especialmente analgésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares, que são usados na intubação de pacientes com Covid-19 em estado grave. Estima-se que quase 1 milhão de cirurgias tenham sido suspensas no SUS em 2020. Como consequência, as filas de espera aumentaram. Na cidade de São Paulo, por exemplo, cerca de 130 mil pessoas aguardam para fazer cirurgias e 345 mil estão na fila para se consultar com um especialista.
E como está sendo a retomada desses serviços nesse momento?
Com a redução das hospitalizações por Covid-19 devido ao avanço da vacinação, o atendimento a outras doenças vem sendo retomado gradualmente pelo país. Na cidade de São Paulo, a prefeitura estendeu por 3 horas o horário de funcionamento de 8 hospitais e irá manter 5 outras unidades abertas 24 horas para cirurgias. O Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde busca a liberação de R$350 milhões com o Ministério da Saúde para a realização das cirurgias. Especialistas defendem a criação de forças-tarefas e mutirões para reduzir as filas, o que exige recursos extras. Pacientes com doenças cardíacas, oncológicas e que precisam de transplante de órgãos devem ser priorizados, porque podem ter uma piora rápida e apresentam quadros mais sensíveis.
Da recriação do Ministério do Trabalho, passando pelas ameaças ao sistema eleitoral e terminando com a retomada da atenção do sistema de saúde a outras doenças em meio ao recuo da pandemia, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de João Paulo Charlot e Estevão Bertoni e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a Letícia está de volta com os extratos da semana.